O caso do menino Henri Borel, de 4 anos, que morreu após sofrer agressões, tem comovido o país e deixa um alerta sobre violência contra crianças. Muitas crianças e adolescentes sofrem agressões dos mais diversos tipos todos os dias e essas passam batido, são normalizadas. Dados indicam que, na maioria dos casos, a violência parte de pessoas que fazem parte do círculo social mais próximo da criança. Pensando nisso, Paulo Endo, professor do Departamento de Psicologia da Aprendizagem e da Personalidade do Instituto de Psicologia da USP, comenta esse ponto e também as assimetrias existentes nas relações entre adultos e crianças.
A criança, como qualquer pessoa numa situação assimétrica, como é a criança, assimétrica do ponto de vista de poder, está numa situação potencialmente violentável. A criança, pelo menos em culturas como a nossa, e mesmo adolescente, pelo menos nos seus primeiros 18 anos, é numa situação de total dependência dos pais, né, e da família de maneira geral. Essa situação, ela é potencialmente violenta, porque fica a possibilidade de cometer ou não a violência como uma decisão unilateral. É o adulto que vai decidir se vai violentar ou não a criança, se vai ser excessivo ou não. Então essa situação já é uma situação complicada. Os dados para isso vêm de várias pesquisas que evidenciam que mais de 80% dos agressores de crianças são pessoas conhecidas. Quer dizer, eles pertenciam, são adultos que pertencem ao universo da criança e onde ela se vê de alguma maneira vulnerável a essas pessoas que em algum momento decidem violentá-la, cometer algum tipo de violência.
Mas quais são as formas de violência contra crianças e adolescentes? Juliana Martins Monteiro, médica pediatra e coordenadora do Grupo de Atendimento à Violência Infanto-Juvenil, do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, diz que alguns dos tipos de violência podem ser:
a violência física, a violência sexual, a negligência, a violência psicológica, bullying e o cyberbullying. Excepcionalmente, a criança chega aos serviços de saúde com a queixa de violência. Podemos suspeitar dela por meio de sinais ou lesões físicas, no caso de violência física, ou pelo olhar e pela escuta atentos da criança, que pode se mostrar com medo, muito introvertida ou com alterações do seu comportamento.
Segundo a médica, dados nacionais e internacionais apontam para um aumento nos casos de violência durante a pandemia, tendo em vista que o isolamento social expõe adolescentes e crianças a situações de vulnerabilidade. Essas situações podem ser, afirma ela:
a irritabilidade e impaciência do mundo adulto, o agravamento das violências já existentes e o aumento de exposição ao mundo virtual. Por outro lado, ocorre uma subnotificação de tais casos, porque o distanciamento social priva crianças e adolescentes do contato com a escola, com os vizinhos, com os familiares, amigos, com os serviços de saúde, pediatras, profissionais de saúde, reduzindo a percepção da violência, as denúncias e, por conseguinte, as medidas de proteção para as nossas crianças e adolescentes.
As agressões não chegam ao nível extremo da morte em todos os casos, mas deixam marcas para o resto da vida daqueles que as sofreram. Paulo Endo comenta:
a gente pode dizer que sim, podem haver resultados traumáticos, que a gente pode dizer basicamente de profundas feridas psíquicas que custam muito a se encontrar algum tipo de possibilidade de elaboração e de atenuação dessas feridas, resultando então numa impossibilidade de cuidar de si, de cuidar da própria vida, de estabelecer relações com o seu futuro, o desejo de viver, a vontade de construir uma vida que vale a pena para si. Então, o trauma é de fato um efeito muito grave, né, de determinadas situações, mas não é apenas o trauma, né? As pessoas podem simplesmente ter questões e problemas em áreas específicas da sua vida, né? No trabalho, na sua capacidade de se divertir, na sua possibilidade de ter relações amorosas satisfatórias, na sua condição de escolher parceiros nas suas relações que sejam parceiros não violentos, não abusivos e por aí vai, quer dizer, uma série infinita de possibilidades.
Em alguns casos, além de negligenciadas, as agressões são normalizadas.
Há pessoas, inclusive da minha geração, que às vezes dizem isso: não, mas uma vez eu dei uns tapinhas e tal, acho que é impossível você educar uma criança sem dar uns tapas aqui e ali. E é muito interessante você pensar que o tapa, a agressão, surge em lugar da linguagem, eles substituindo e de alguma maneira fazendo evadir a possibilidade linguageira da conversa, do entendimento. Em psicanálise, a gente, há vários teóricos na psicanálise e clínicos que evidenciam e insistem muito nisso. A conversa, a intenção do diálogo, a intenção da empatia, a intenção da aproximação e da compreensão, elas já aparecem assim que a criança nasce, né? Quer dizer, conversar com o filho, com a filha, com o bebê, já é um expediente que ele precisa ser alimentado desde o início. E não quando a criança ou o adulto, né, chega aos 8 anos, agora nós vamos conversar porque você é um homem, uma mulher e tal.
Qual será, então, a atitude correta a tomar diante da violência contra crianças e adolescentes? Juliana Martins explica.
Todos nós temos o dever de cuidar e de proteger nossas crianças e nossos adolescentes contra qualquer tipo de violência. Devemos denunciar ou notificar a suspeita de violência aos meios legais, seja o Conselho Tutelar, Ministério Público, delegacias especializadas, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, Varas da Infância e outros. Mas devemos também buscar serviços de saúde para o atendimento da criança, do adolescente, junto a profissionais de saúde competentes, como médicos, assistentes sociais, profissionais de saúde mental, para uma melhor avaliação da criança e da família, identificando sinais de alerta para a violência, por meio de uma história clínica, exame físico, exames complementares, da escuta cuidadosa, garantindo o tratamento adequado e as medidas de proteção para a criança e para o adolescente.
Conversei sobre violência contra crianças e adolescentes com Paulo Endo, professor do Departamento de Psicologia da Aprendizagem e da Personalidade do Instituto de Psicologia da USP, e com Juliana Martins Monteiro, médica pediatra e coordenadora do Grupo de Atendimento à Violência Infanto-Juvenil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mara Matos, para a Rádio USP.